Olá, começando o nosso Hope Hour. Eu não sei se você está conseguindo, inclusive, ouvir e assistir esse episódio em paz e tranquilidade. O assunto de hoje tem a ver com isso. Estamos falando sobre férias escolares. E aí, ó, deixa eu mostrar aqui. Trouxe um pai, coitado, desesperado. Pastor Felipe Amorim, pai de dois.
Pai de dois.
Quantos anos tem...
Daniel tem 10 e o Luca tem 4.
Olha, uma idade boa, né?
Daniel virado no Jiraya. Não, o Daniel não.
O Luca.
O Luca, o Daniel.
Cara, eu sou muito fã do Luca. Você nunca vai ver o Luca parado.
Não, o Luca...
É o de 4.
De 4 anos.
Quatro.
O Luca veio... Com a bateria extra.
E a Anne? Anne é minha amiga do quê? De milhões, porque temos uma parceria no Instagram. Deu 2 milhões e 300 mil visualizações.
Você nunca teria isso.
Nunca. O povo gostou.
Polemizou, aí por isso que deu certo. Obrigado, Anne, por estar aqui com a gente, para salvar a gente, viu?
Prazer estar aqui.
Por quê, gente? Férias escolares meio que começaram aí essa semana, né? Teve gente que... A matéria já estava mais tranquila na semana passada, já deu uma tirada do filho da escola, né? Mas, para a maioria das escolas aí, sexta-feira passada foi o último dia de aula oficial. Embora os meus filhos foram na sexta-feira, quando eu fui buscar, tava assim, ó, parecendo filme de Velho Oeste. Só aquela bola de poeira passando na rua, assim, ó.
Você sabe que eu fui professor durante um bom tempo, né?
Aham, de história.
Eu tive em sala de aula aí uns 12, 13, 14 anos. Nessa última semana de aula, eu ficava olhando para os alunos assim, perguntando, por que que vocês vieram? Aí, uma vez, eu tive coragem de perguntar, por que que vocês vieram? Vocês já passaram, tá tudo... A minha mãe mandou, né? Porque aí eu fiquei pensando na mãe. Né? Esses dias eu vi um meme na internet, né? Começaram as férias, os professores assim na praia, e as mães...
Com toda certeza.
Pois é.
Então, a gente vai trazer aqui uma conversa boa... Para tentar falar sobre férias e como todo mundo sobreviver bem nas férias. Dando dicas, inclusive, do que fazer nessas férias. Então, já curte o nosso vídeo, encaminha para todo mundo. Você que ainda não segue o nosso canal, segue aí, ó. Porque aí você... Não é seguir, né? É se inscrever. Se inscreve no nosso canal, porque aí todo episódio vai chegando para você, tá bom? Eu conheci uma pessoa... quinta-feira, que falou pra mim, olha, eu vim por causa de um episódio e agora não perco nem uma semana. Então, pode acontecer com você também. Se inscreve aí no nosso canal. Você que, inclusive, só ouve a gente pelas plataformas de áudio, pode se inscrever também, porque aí sempre o episódio chega lá pra você. E tem o nosso Instagram, @hopehournt. Lá você sempre vê a agenda, quem vai estar aqui e tudo mais, cortes desses programas. Mas, Anne, vamos lá, as férias chegou e a cabeça dos pais tá o quê? Pânico, igual o Felipe tava mostrando a cara dele.
Vou falar dos dois lados, né? Porque como professora eu entendo
isso.
Também o outro lado. E agora como mãe também, né? Então, quando era só professora, a gente pensa assim... Poxa, mas não tem necessidade nenhuma de você estar aqui essa semana. Exatamente isso, vai pra casa. E agora, pensando como uma mãe que trabalha o dia inteiro... vou fazer o que com essa criança o dia inteiro, né? Então, assim, existem pessoas que têm rede de apoio e que é possível fazer algumas aventuras aí enquanto os pais ainda não estão de férias. Porque no mundo ideal seria o quê? As crianças entraram de férias, os pais entraram de férias.
Com
o
dinheiro.
No mesmo período.
Com dinheiro para ir para a praia.
Com
para
tudo.
Para a praia, exatamente.
Assim, né? Então, assim, todo mundo feliz... Viajar, curtir, ficar em casa, fazer coisas juntos.
O Luciano Huck e a Angélica fazem isso.
É que o salário deles é um pouquinho diferente do nosso.
Aí fica difícil, né? Como que a gente faz?
Uh-huh.
Nós não temos a mesma quantidade de tempo de férias que as crianças. E aí a gente faz o que com elas? Então, às vezes é tela excessiva. Ou fica sozinho. Ou, enfim... Eu tô dizendo isso bem tranquila, né? Eu viajei e vim direto pra cá porque eu tô despreocupada. Meus pais vieram de carro e levaram minha filha pra Santa Catarina.
Por isso que você tá assim,
entendeu?
Calma,
então,
serena,
assim,
né, Anne?
Não tem problema não dormir, não tem problema demorar, não tem nada aqui, ó.
Uh-huh.
Porque assim, eu tô meio sem ter o que fazer em casa.
Sim,
você
muito
entendeu?
Bom. Sabe que sexta-feira passada...
A gente podia mandar os nossos quatro.
Vamos mandar, cara!
Manda o Daniel, o Luca, a Sofia e o Miguel. Rapaz, você vai ter muito o que fazer.
Aí eu volto pra sala de aula. Tem que pegar a agenda da tarefa.
O Miguel e o Luca... Eu acho que o Daniel e a Sofia, você ia...
Não, aí é tranquilo.
Quais idades seus mesmo?
É, o Miguel acabou de fazer 7 e a Sofia tem 9.
7, 9.
O Miguel também veio com muita energia.
Miguel dá pra virada. Mas eu, sexta-feira, né? Porque eu trabalho até meio-dia. E aí eu peguei... E minhas crianças estudam à tarde, né? Aí eu falei pra Nani assim, ó... Não vamos fazer nada de casa na sexta-feira, não vamos fazer nada. É nosso último suspiro. Nós vamos sair, nós vamos curtir a vida adoidado sexta-feira. Tanto que o nosso grupo aqui da Novo Tempo...
Eles curtindo, dormindo.
Tava bombando.
Curtindo a vida adoidado. Sentaram no restaurante e ficaram falando das crianças.
Cara, foi isso mesmo que aconteceu. Foi isso mesmo que aconteceu.
Tem outro assunto.
Mas, Anne, vamos lá. O que você acha que talvez seja o maior erro dos pais no sentido de planejar o que fazer nesse período que vão ser aí quase 2 meses, né?
Ó, tem uma coisa que dá para os trabalhos fazerem de uma forma mais humanizada. Vou dar um exemplo. É, eu tenho 10 anos de sala de aula, né? Educação com crianças pequenas. Mas neste ano, neste último ano, eu só tô dedicada à criação de livros. A editora, né? Tem várias pessoas, mais de 100 funcionários... E estão na mesma situação. A gente trabalhando até, né, sexta-feira e as crianças já liberadas. E aí? Eles permitiram que essas crianças fossem para o trabalho. Então, o próprio trabalho criou atividades para as crianças fazerem ali. Que seja colocar um filme, assistir todo mundo comendo uma pipoca.
Que legal.
Passear pelo trabalho. Imagina as crianças passeando aqui, conhecendo onde seu pai trabalha, o que ele faz. Conhecer as outras crianças e ter um tempo ali. E você trabalha tranquilo, você não está em casa. Ai, meu, que está acontecendo? Quem está cuidando? Tem que pagar alguém para ficar? Então, eu achei essa ideia sensacional.
Eu sou a favor, inclusive, que o pessoal da construção civil faça a mesma coisa.
Porque... Já pensou as crianças no meio da obra?
Não, pega as crianças, vamos amassar aí.
Fazer um concreto.
Dá alguma coisa para eles fazerem. Então, assim, essa é uma coisa legal do trabalho fazer, né? Então, assim, a gente humaniza um pouco isso. Porque, às vezes, tem aquela mãe que ela não tem com quem deixar. O lugar que ela pagaria para essa criança ficar é muito caro. Ela é mãe solo. Ela faz o quê? Entendeu? Ela não tem com quem deixar a criança. Ela falta o trabalho. Então, você consegue continuar com as suas atividades e o seu filho está ali. Isso é uma coisa legal que dá para fazer. A segunda coisa é a rede de apoio, que no caso eu estou tendo. Meus pais levaram a minha filha. E é a primeira vez que ela vai ficar 2 semanas sem mim. Assim que eu puder, irei encontrá-los também. Então, assim, ter a rede de apoio a gente precisa. Eu tenho uma amiga também em Hortolândia, que quando eu preciso... Ah, eu vou ter um médico agora cedo, alguma coisa assim. E ela falou, não, pode deixar ela aqui. Ela tem 2 filhos também, um bebezinho e uma outra da idade da minha filha. Então, eu vou lá, eu deixo, eu sei que está bem cuidada, vai sair alimentada, tomada banho para levar para a escola. Então, você precisa ter. A pessoa que não tem, ela precisa criar isso de alguma forma, nem que seja pagando. Porque alguém vai ter que ficar com essa criança.
Entendeu? Aqui na Novo Tempo tem uma coisa interessante, né? A direção acabou vendo essa necessidade. Então, nas férias, tem uma espécie de ajuda, assim, que as mães de determinada faixa etária, assim, das crianças, também recebem para deixar com alguém e tal, porque realmente é difícil, né? Essa é uma hora que... Porque os pais, eles ficam meio com a consciência pesada, né? Isso. Puxa, meu filho tá lá sem fazer nada... Ou ele tem que ir para a escola obrigado. E quando tem algum lugar para mandar, né? E quando não tem essa rede de apoio, aí você fica desesperado.
É, essa semana, por exemplo, pode ser um problema para muita gente. É. Porque ainda não estão em férias, mas as crianças já estão, né?
Não, e aí você se sente culpado, mas ao mesmo tempo existem lugares que você pode deixar seu filho lá, mas a criança ela tá saturada já. Uhum. Eu sei que tem gente que fala, ai, mas a vida do professor é fácil, tem 2 férias no ano e tal. Vai lá ser professor. Uhum. O número cada vez
quem
menor.
Quem falou isso nunca entrou numa sala de aula. Nunca entrou.
Porque é insalubre, você precisa desse tempo, entendeu? Então, os professores, eles não estão de férias ainda, a maioria. Eles ainda estão indo na escola para resolver as coisas, para organizar material e tudo. Então, esse tempo, ele é necessário. Assim como a volta, né? Ai, vai voltar lá na escola da minha filha, vai voltar dia 21 de janeiro. Cedo também. Porque o ano tá cheio de feriado. Não sei se vocês já olharam aí o calendário do ano que vem, ele
Sim,
tá
Sim, já comemorei
bombaixo.
Várias vezes.
Feriado é sempre na quinta, emendando, ou na terça, emendando segunda. Então, tá ótimo. Uma coisa boa pra gente aproveitar também, já que não vai ser férias, mas é um feriado prolongado e se programar pra fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa não necessariamente vai envolver sempre dinheiro, viagem, gastos. Às vezes é ficar em casa, fazer uma cabaninha embaixo da cama, embaixo da mesa, assistir um filme junto, não é deixar a criança vendo.
Sim.
É sentar do lado e ver o filme junto. Sabe aqueles filmes que você já assistiu e sabe que é bom, que dá pra ver com seu filme? Filme é antigo, geralmente. senta do lado e vê junto, vai comentando.
Yane, eu acho que esse é um desafio muito grande, porque a nossa tentação, pelo menos para mim, é assim. A minha maior tentação é dizer assim, toma este celular e fica aí sem encher a paciência.
Porque essa... fica, né?
Porque aí fica... Não, se você entrega, eles se encantam ali, passa o dia todo. Mas isso não é um... talvez seja um benefício, entre aspas, para o pai e para a mãe, porque vão ter ali um tempo para fazer o que quiserem. Mas não é um benefício para a criança, né? Quanto mais tempo de tela a criança passa, menos ela... desenvolve as suas habilidades cognitivas e tal. Então, realmente, a gente precisa arrumar alguma coisa que não seja tela, né? Quando eu falo assim que não seja tela, você citou uma coisa legal agora. Vamos assistir um filme juntos, onde a gente possa ensinar alguma coisa, aprender alguma coisa.
É que não pode ter tela,
não,
né?
Você não vai tirar as telas das crianças, porque, enfim, o mundo que a gente vive é o mundo das telas. Mas é respeitar ali um tempo...
Não pode ser sempre o tempo inteiro.
É um tempo máximo.
Esse é sempre o recurso de todo mundo.
É.
E se a gente pensar que ele é um bom recurso, mas ele pode ser o último.
Sim.
Um exemplo. Preciso comprar uma roupa específica num lugar e vou ter que provar várias coisas. Vai ser um saco para minha filha estar ali comigo no provador. Nesse momento, ok. Eu vou entrar aqui no aplicativo do Khan Academy Kids, que ensina inglês, e ele é um jogo interativo. Não é ficar vendo vídeo no TikTok passando assim, aleatoriamente, que não tá, né? O cérebro tá só sendo destruído. Não, é algo que ela vai ler, ela vai responder, ela vai clicar, ela vai combinar. Então, existe uma função. Então, eu combino com ela. Enquanto eu provar aqui, você vai assistir, você vai ver isso daqui, você vai jogar um pouquinho e depois... E quando eu pedir pra me dar. Se ficou... Não, peraí... Próxima vez eu já nem dou.
Uhum.
Entendeu? Porque é sempre assim, né? Na hora de desligar.
Opa!
Não, então, tem uma promessa. Assim, não, papai, eu te entrego na hora que na hora de entregar, cola na mão da criança.
É, você tem que combinar. Ó, eu vou falar de novo. Você tem certeza que você vai, né? Então, assim, a gente também tem que entender que esse é sempre o pior e o último, né? Então, se você pensar, preciso que fique fazendo algo que me deixe em paz por algum tempo, que seja o tempo de um filme. É melhor, é preferível que você deixe o seu filho vendo um filme que você conhece, tá? Lembrando aqui que não dá pra confiar nos aplicativos e... Ai, tá dizendo que é livre, vou colocar aqui. Não.
Claro que não.
Você só pode colocar coisa que você já assistiu ou você vai assistir junto. Se acontecer alguma coisa, você controla. Essa é a primeira regra.
Eu tive uma experiência com isso aí, só desculpa de interromper. O meu filho mais velho gosta muito de dinossauro, né? E aí tinha uma série de dinossauro numa dessas plataformas. E aí eu assisti o primeiro, o segundo, eu disse, cara, dá pra assistir.
Tranquilo.
Pai, chegou uma hora que ele disse assim, papai, olha isso aqui. Aí ainda bem que ele trouxe, né? Era um negócio assim completamente avesso às nossas crenças cristãs. E aí, ainda bem que ele veio lá, o Espírito Santo ajudou e a gente só chega.
Então, se você tá junto, aí você já fala, ó, aconteceu ali, mas não pode, não é desse jeito, né? Não é desse jeito que a gente acredita e tal. Ou até alguma coisa de filme normal, sei lá, a pessoa tá tomando uma bebida alcoólica. Você fala, ó, a gente não faz uso disso, porque tá vendo como a pessoa ficou. Então, você tem oportunidade de conversar sobre aquilo. Se você deixa sem supervisão, aquilo vai ficando na cabeça da criança e aquilo é a verdade e aquilo foi, entendeu?
E aquilo, de certa forma, vicia, né? Meu futuro psicólogo.
Dopamina
com
na cabeça.
Com certeza,
né?
Totalmente.
Esses dias, eu até fui indicado pelo Wagner aqui, ele nunca me indicou muita coisa boa não, mas também, né, aquele... como é?
Geração Dopamina.
Geração Dopamina. Né? Aquele livro é muito legal, né? E ele falando de como o nosso cérebro se vicia nessa dopamina barata, né? Porque é aquilo ali, o seu cérebro vai recebendo aquele estímulo que é rápido e superficial, aí você quer mais um, e para a mente da criança isso é muito ruim. E aí eu estava até olhando seus livros aqui, veja, uma criança que se vicia, vamos usar essa palavra, é muito forte para a criança, né?
Não, é isso mesmo.
É isso mesmo, né? É. Posso usar?
E vicia em tela? Com certeza.
Sim, posso. Muito obrigado, viu? Sua autorização é muito importante para mim. Uma criança que se vicia em tela, dificilmente ela vai ter paciência para abrir um livro e ler, entendeu?
Não, nem filme, eles estão assistindo inteiro mais. É. Por quê? Demora. A história tem 1h20 para se desenvolver. E eu quero assim, ó. Eu quero rápido. Então, esse aqui é o pior. Depois a gente vai pro tablet, que é um pouco maior. Mas a TV tá mais distante, você consegue controlar melhor. Ainda é a melhor opção. Óbvio, se você precisar numa viagem de carro por muito tempo, sim, eu combino com a minha filha. Você tem direito a assistir daqui para o Rio de Janeiro, são 7 horas. Você tem direito a ver um filme. E se você dormir, você tem direito a ver outro depois. E às vezes ela prefere não ver o outro depois só para não dormir. E ir conversando, ir vendo paisagem. Tudo bem, entendeu? Eu quero dormir, mas não. Vamos conversar e faz brincadeiras. E essas coisas são interessantes. O que, que a gente fazia quando não tinha tela, viajando de carro?
Brigava com o irmão, né? Puxava o cabelo do irmão, essas coisas.
Vou contar os carros vermelhos, você vai contar o carro não sei o quê. Ou vamos ler as placas. A minha mãe tinha essa brincadeira com a gente. A gente, quando eu entrava em alguma cidade, tínhamos que descobrir qual era a cidade só de estar vendo ali as placas. E aí eu era pequena, estava começando a ler, aí uma hora eu falei assim, mamãe, quando é que vai chegar a cidade de retorno?
Eu vi a placa várias vezes.
Retorno.
E não chegava nunca.
Não chega nunca no retorno, quero conhecer.
Mas ó, é interessante essa nossa discussão aqui, porque às vezes as pessoas têm a ilusão de que só elas têm desafios na vida, né? Não, olha para a influenciadora lá, para a Anne. Não, ela deve ser perfeita a vida dela, não tem nenhum problema com a criança. A criança dela já nasceu não gostando de tela. E não é assim, todos claro. Nós temos os nossos desafios. E essa é uma questão interessante, né? Nós temos duas opções. Ou a gente se rende e não faz nada em relação a esse assunto, ou a gente compra a briga e vai para a batalha.
E sabe o que é muito complexo nesse ponto? Porque você está lutando contra toda uma estrutura, porque tem muitos pais que já desistiram. Uhum. Eu não sei se esse pai não tem a informação, não acredita na informação que ouve, do quão é prejudicial. Porque, por exemplo, minha filha tem 9. Há muito tempo ela diz que vários colegas têm celular.
Eita, essa é uma briga lá em casa.
E aí ela fica indignadíssima. Fala que é uma completa injustiça ela não ter um celular.
Cara, só de onde esses meninos tiraram essa palavra injustiça? Porque é toda hora. Isso é injusto, papai.
Não, total.
Porque na escola é assim, né? É. Na escola a gente tenta manter a justiça sempre. É. Então, você tá na frente agora, você vai ter outro momento. Foi ele que chegou. Existe uma ordem para tudo. Então, a gente explica isso para as crianças e elas querem isso o tempo inteiro, em tudo. A minha filha perguntou também, quando é que eu vou ter um iPhone? Não é um celular, é um iPhone. Eu falei, quando você trabalhar e conseguir comprar.
Mas criança continua, mas
não,
é
tem, lá, não tem iPhone.
O Daniel, do mesmo jeito, nosso plano pro Daniel é no ensino médio, dar um pra ele.
Melhor.
No ensino médio. Aí ele fica, mas papai, falando de...
Ensino médio o quê? É, 13, 14.
Gente, eu penso assim, ó.
É o que a gente combina lá em casa. 14, 15. É isso. Nós estamos nessa.
A criança, ela vai sozinha pra algum lugar? Você precisa conversar com ela em algum lugar? Beleza. Mas não precisa ser um iPhone com internet.
Não.
É celular que liga e manda mensagem. Uh-huh.
Vende ainda, será isso?
Ah, vende. Nokia tá aí, tem outro Samsung, tem vários. Então, assim... Um desse primeiro pra gente se comunicar, pra mandar uma mensagem, ficar feliz com isso. Mas quando eu falei isso pra minha filha de 7 anos, ela falou, ah, eu não quero desse. Nunca nem viu, tu nem sabe como que é. Mas é legal, eu juro. É.
Agora, um outro ponto de telas, usando da psicologia aqui, é impressionante. Eu acho que vocês já perceberam que se a criança fica um tempinho a mais, ela fica muito mais inquieta, irritada. É, lá em casa a gente tem uma máxima, porque eles também adoram falar, eu não sei lá com vocês, mas os meus falam assim, os dois, porque o mais novo aprendeu com a mais velha. Tô entediada.
Isso é cara, é demais.
E é assim, vem com a cara dura, porque esse negócio de eu tô entediada é me dá uma tela, porque eu não tenho nada pra fazer nada. Aqui, me dá essa tela. Aí eu falo, não filha, o que te deixa entediada é, na verdade, ter usado tela. Então, quanto menos tela você usar, menos entediado você vai ficar. Mas tem o lance dessa, que é a seguinte. Criança quer a atenção dos pais.
Sim.
Uhum. Irmãos brigam, inclusive, pela atenção dos pais. Chega nas férias, você deixa a criança só assistindo televisão? Você deixa a criança só assistindo televisão ou só no celular, só com tela? Essa criança, quando você desligar, tirar o celular da mão dela, ela vai ficar muito mais irritada, muito mais inquieta, porque ela está querendo chamar a sua atenção depois de horas que ela ficou longe de você sem a sua atenção. Então, quando você desenvolve tarefas onde todo mundo vai ficar brincando, executando uma coisa juntos, até assistindo juntos, é uma coisa que aí houve um contato da família. E quando sair disso... não vai estar tão com aquela necessidade de estar grudado com o pai ou com a mãe.
Um exemplo. Você precisa de um tempo, vai fazer uma reunião em casa. Uhum. Você precisa, aí vocês que têm 2 filhos, vão colocar um filme lá que seja bom para os dois. Uhum. Eles vão assistir o filme. Quando acabar o filme, quem já consegue escrever, vai escrever a história. que seja, era uma menina que tinha uma amiga e fez um piquenique e foi muito legal. Que seja isso. Mas vai criar algo. O outro que ainda não consegue vai desenhar, tá tudo bem. Mas vai ter algo para fazer, para pensar sobre o que você estava fazendo. Então, assim,
olha,
não,
uma boa.
Não é só receber.
Nunca
o
fiz
tempo
isso.
Inteiro. Livro também é bom, eu faço isso com a minha filha. Na verdade, a mãe do Ben Carson fez isso, a gente está imitando ela.
Cara, a mãe do Ben Carson é fantástica.
Exatamente.
Maravilhosa.
Nem
fantástica,
sabia ler,
cara.
Né?
Quem não assistiu esse filme, a biografia do Ben Carson, por favor, assista. Tem um livro
pra
também,
com
né?
Dá para assistir com as crianças
eu li,
também.
Eu li o livro quando eu era criança ainda, antes do filme sair, né? Cara, aquela mulher, bicho, aquela mulher é demais. Eu sempre falo pro Daniel assim, é porque eu fiz o Daniel assistir o filme e ler o livro, né?
Com quantos anos ele assistiu?
Ah, ele
dá pra assistir 10. Com 7?
Ele tá com 10.
Crianças de 7 conseguem ver filmes até 10 anos, porque ela, se elas estiverem com o pai ali, entendeu? Porque vai acontecer uma coisa de discriminação racial, você tá do lado para dizer, olha, não é
não
assim,
pode,
tá. Você tem que estar ali.
Ah, legal.
Dá pra ver, sim.
Cara, mas a mãe do Ben Carson foi... E veja, aquilo era década de 60, eu acho. Não. É, década de 60, eu acho, aquilo ali que estava acontecendo. Os meninos ficaram revoltados do mesmo jeito quando ela disse assim, só vai assistir um programa por dia e vai ter que ler 2 livros por semana e tal. Os meninos ficaram revoltados.
Resumo.
As crianças são as mesmas, né? Resumo. Mas veja, eu sempre digo pro Daniel, assim, que o Luca não entende ainda. O Ben Carson só é o Ben Carson porque um dia a mãe dele foi muito chata. E disse assim, vai ler em vez de assistir. Então, lá em casa a gente tem um combinado assim. O Daniel, não importa se é férias ou não é, ele tem 1 hora de leitura por dia. Ele tem que sentar, abrir o livro e ler. Ele gosta muito de ler, mas tem hora que ele está lendo um livro que ele não quer ler, que ele não gosta. Tem livro que a gente realmente não simpatizou.
Não vai.
Vai ficar aí 1 hora. Aí ele usa a Alexa. Alexa, 1 hora de leitura. Aí de vez em quando ele vai, Alexa, falta quanto tempo? Mas assim, então combinado. 1 hora de leitura, depois estudar inglês. A gente estuda naquele aplicativo lá do Duolingo, tem que estudar inglês. Depois que você lê 1 hora e estudar inglês, aí você pode fazer alguma coisa que...
Eu faço combinado assim também, que minha filha toca piano.
Uhum.
Então, o tempo que você treinar, você vai poder assistir alguma coisa. Então, aí ela... Ai, nossa, eu treinei muito, 15 minutos. Falei, então tá bom, você escolhe um episódio da metade do Pequeno Urso, que é o que você vai assistir. Então, de alguma forma, a gente vai incentivar. E aí, de repente, eles ficam ali mais tempo do que eles imaginavam e começam a gostar. E fica, nossa, eu treinei hoje 40 minutos. Muito bem, hoje você vai poder assistir 2 episódios do Pequeno Urso.
Olha, eu gostei muito disso também. Ó, são várias dicas práticas que a gente vai dando aqui durante o episódio.
Aí,
porque, tá bom, não quer estudar porque quer assistir. Vai ser a mesma quantidade de tempo. E aí?
Teve uma época que a gente fez... Minha esposa é maravilhosa, né? Ela é pedagoga também.
A Florentina.
E aí, cara, eu até fico impressionado, porque eu, se você colocar 3 crianças na minha frente, o meu sentimento de verdade, se vai acontecer alguma tragédia.
Desespero.
Cara, eu não consigo. Eu fui professor de educação de fundamental 2 e médio, né? Um dia uma professora da educação infantil disse, Felipe, vem cá dar uma aula de história para meus alunos. Era da educação infantil, tipo alfabetização, uma coisa assim. Aí eu disse assim, mas Dalete é maravilhosa. Dalete, você vai ficar comigo na sala, né? Não, não vou ficar, vou ficar. Aí eu comecei a dar aula, os meninos tudo caladinho assim, ó, prestando atenção. Eu disse, nossa, como eu tenho habilidade, né? Aí a Dalete disse assim, eu volto já. Cara, não tô brincando, ela saiu da sala, mas parece que desceu... Cara, eles me começaram a falar e a se levantar, e eu disse, meu Deus do céu!
O que eu faço agora?
Não, eu não... Parou a aula. Aí, cara, ela demorou uns 2 minutos fora da sala. Quando ela voltou, que ela entrou na sala, os meninos foram de ré, assim, ó. E sentaram e pararam. Cara, que é aquilo ali, bicho? As meninas, as professoras da educação infantil, elas têm alguma
combinados.
Coisa... Combinados. Né?
Tempo no parque? Depende de como vai ser esse comportamento aqui.
Pois é.
Entendeu?
Mas enfim, o que eu ia falar é o seguinte. A minha esposa, ela tem muita habilidade com criança, assim, né? Então, ela gosta de ficar com criança e ela tem esses combinados. A gente tinha uma época, um banco... Como era que chamava? Era banco... tipo banco de horas, mas tinha outro nome lá. Era o tempo que você ajudasse em casa, lesse e tal, você teria... cada hora correspondia a um tanto de tempo de tela, assim. Deu certo um tempo. É que a gente cansou de fazer, mas deu certo um tempo.
Eu gosto de pegar também, assim, eu mando um dinheiro para um amigo que trabalha no banco e ele me traz tudo em moeda de 1 real. Eu tenho vários. E aí eu vou pontuando coisas assim. Exemplo, vem alguém limpar a casa a cada 15 dias, né? Um apartamento pequeno, a gente mantém tranquilo. E aí a criança precisa entender que ela faz parte da casa, ela também tem obrigações ali. Então, ela tem que cuidar das coisas dela, mas às vezes ela pode fazer também pelos outros. Então, eu vou premiando, mas não assim. Ah, eu arrumei minha cama. Não vem me cobrar. entendeu?
É obrigação.
Eu estou vendo o seu trabalho, eu estou vendo como você está agindo e eu vou te premiar quando eu achar que tem que ser.
Uhum.
Entendeu? E aí eu perguntei para ela, você prefere que eu te dê todas as moedas e conforme você for fazendo coisas, você não for fazendo o que você deveria, eu vou tirando? Ou você prefere ir ganhando conforme você for fazendo legal? Ah, eu prefiro ir ganhando. Então, quer sempre ganhar, vamos sempre fazer, entendeu? Tem um objetivo, ela quer uma boneca, um bebê reborn, de barriga mole, todo assim, né? E aí, ela já tá com... Ela ganhou também dinheiro das pessoas, a gente vai colocando ali, sei lá, a avó atrás, dá um dinheiro. Ela já tá com uns R$400.
Cara, isso,
tá lá
é muito,
separado.
Isso é muito bom, Anny, porque ensina que a vida, você ganha as coisas trabalhando, né? Não vem de graça.
E aí, a gente tava no mercado, aí ela viu uma outra coisa que eu nem sabia que ela queria. Falou, olha que legal, não sei o que e tal, eu posso... Pode, você tem dinheiro, lembra aquele que você tá juntando pra boneca? Posso tirar dali? Ah, não, então não quero.
Cara, é exatamente igual lá em casa. Eles querem tudo quando eles saem, tudo. Aí agora não, agora eles têm dinheiro.
Uhum.
Aí é o seguinte, claro, quer? É 10 reais. Ah, não, 10 reais não, porque já sabe que é do dinheiro deles. Mas o meu, eles querem... O Miguel, ele teve a coragem... De dizer esses dias, não, eu quero se for do seu dinheiro. Do meu eu não quero.
Eu não queria tanto assim.
Cara, esses meninos já nascem.
Ele falou claramente, entendeu?
Não, uma vez, acho que foi até nas férias, se eu não me engano, o Daniel queria comprar um patins, né? Roller. Aí a gente, Daniel, beleza, você quer mais? Eu falei, né? Você quer, mas você vai trabalhar. Ele tinha 6 anos. Depois que eu falei isso, eu disse, meu Deus, o que que eu falei? Aí eu falei pra Flo, Flo, eu disse pra ele que ele ia trabalhar. Mas eu não sei o que, é que eu vou fazer. Aí a Flor disse, eu sei.
Uhum.
Aí a Flor fez geladinho, dindinho, né? Como é que chama aqui? É geladinho, né?
Geladinho, geladinho. Bidu.
É isso mesmo, chope. É, pois é.
Sei. Não, chope é outra coisa, que não pode.
Lá no Pará é chope.
Aí a Flor fez um geladinho gourmet. Eu quase não vendeu, porque eu comi quase tudo. Aí a gente comprou um isopor. A gente gastou mais com a estrutura do trabalho do que... Aí ele foi vender para os nossos amigos. Aí
isso
ele,
é muito legal. Envolver ele, a criança em todos esses processos de comprar as coisas.
Aí ele chegava lá, eu tô vendendo para não sei o que e tal. E ele dava o troco. Ele juntou, sei lá, uns R$100. O bicho era R$300. Mas ele começou a entender que... E eu queria que ele soubesse.
Tem esforço, né? Você
porque,
precisa.
Porque, ó, eu acordei no dia que ele falou assim... Papai, compra isso aqui pra mim. Eu disse, cara, não tem dinheiro agora. Não, é só passar o cartão.
Ah, todos falam isso.
Rapaz, aí nesse dia, esse menino precisa entender o que, que é.
O valor do dinheiro.
É isso mesmo.
Agora, vamos falar de um tema também, Anny, que vale pras férias e vale pra vida, fora das férias também, que é o tal do aprender brincando. Porque você fala muito disso nas suas redes sociais também, né?
É, a verdade é que... Por que, que vai ficando chato, né, depois a criança na escola? Vai ficando chato, ela não quer participar... Porque parece que os professores são super criativos ali na educação infantil. Aí o conteúdo vai ficando um pouco mais sério. E aí vai ficando cada vez mais simples. Você já, não sei se vocês já viram um meme que é assim, dois professores cruzando na escola. E aí a professora de educação infantil segurando um globo, segurando um monte de coisa aí. E caderno e não sei o que. Não, não, não. E o professor do ensino médio só com a... Só com o canetão, passando assim. Então, por quê? Na verdade, no ensino médio, você também deveria levar as coisas, fazer experiência, criar coisas, né? Porque a criança, ela aprende quando ela vivencia. Ela aprende quando ela está fazendo. Nós aprendemos quando é divertido. Qualquer coisa que alguém tiver que te ensinar muito sério e tal, você fica com aquele medo e não cria a conexão necessária. Agora, quando você, de alguma forma, se divertiu fazendo isso... Tudo se torna significativo. E esse é o grande desafio do professor e dos pais também. Isso que você fez poderia ter sido uma palestra só para o seu filho. É. Não, porque não é só o cartão, porque o papai trabalha e tem conta para pagar. E não. Não, você mostrou na prática.
Como
quer
é
fazer?
Que é
então tá, ó. Quanto que a gente vai gastar para comprar as coisas? Eu fiz isso com a minha filha também. Ela queria vender o pãozinho de Santa Ceia, que a gente ama e faz em casa sempre.
Gostoso demais aquilo ali.
Ela queria vender para as amigas.
E aquele que o pessoal come na igreja é o mais gostoso.
Exatamente.
E não deixa a criança comer.
Em casa você faz um pedaço grandão, mas e aí na igreja você fica tentando escolher, né? Na hora, assim, sem ficar muito feio. Pegar o maior
pedaço. Eu faço isso e não nego.
O pior é quando você fica demorando e aí você pega qualquer um e pega o menor.
Eu
demorou
nunca...
tanto.
Não, eu quando a bandeja tá vindo... eu já tô de olho. E eu já começo umas 3 opções ali, aí eu vou e pego.
Então, assim, você envolve a criança naquilo e ela entende. Por exemplo, a minha filha participou de um concurso de show de talentos e tinha que tocar piano e ela ganharia dinheiro. Ela ficou em segundo lugar, ganhou R$100. E aí, quando ela recebeu o cheque, assim, né? O meu marido falou assim, ó, R$15 são meus, você precisa me devolver porque foi da inscrição para você participar do negócio. Ela olhou assim e falei, é. E aí esse dinheiro...
Tá aprendendo a pagar imposto já, né?
Esse dinheiro não foi na mão dela livre. Uhum. Esse dinheiro caiu no, naquele aplicativo do Swile, que uhum. eu também tenho do trabalho. Aí acontece que quando eu entrava para ver o dela, tava zerado. Eu falei, gente, como assim? Eu gastei o dinheiro dela sem nem saber. Porque entrou junto com o meu e foi. Ela falou assim, mamãe, você tá me devendo. Eu falei... Devo, não nego.
Pago quando puder.
E aí tá junto desse que é da boneca dela, já tá tudo separadinho. Então, ter essa noção das coisas, né? Ah, e quando você receber, você compra? Tá, mas você sabe tudo que eu tenho que pagar quando eu receber? Esse dinheiro existe... Você tá viajando. Depois a gente vai viajar mais. É gasto, tem que pagar a gasolina do carro. Tudo tem que pagar. Não existe nada de graça, né? Então, as crianças, elas precisam entender isso urgentemente, né? Essa educação financeira.
Agora, eu posso puxar um assunto aqui?
Pode,
posso,
puxa.
Né? Você trouxe aqui vários livros.
Ah,
né?
Eu ia puxar esse assunto, inclusive. É.
Eu sou um cara muito fã de livros. E eu acho que, na minha cabeça, assim, a herança que eu quero deixar para os meus meninos é gostar de ler. Tá? Mais do que dinheiro, essas coisas todas. Porque eu sempre falo para o Daniel, assim, se você for um cara que for um bom leitor... Né? Não importa a área que você vai trabalhar, você pode ser da matemática a qualquer coisa. Se você for um bom leitor, você vai se destacar onde você está trabalhando.
Vai aprender.
Né?
Verdade,
né? Você vai aprender melhor, você vai ser um melhor profissional. Agora, para uma criança aprender a gostar de ler, ela precisa da participação dos pais, né, Anny? Assim,
exemplo.
Lendo,
né?
Com eles, vendo os pais lendo. Tem que investir tempo, né? Não, nada assim que é sólido na vida vem do nada, você tem que investir. E essa questão da leitura é muito importante, né?
Muito. É uma coisa que quando a gente descobre a gravidez, você já escolhe livros e começa a ler para a barriga.
Uhum.
Então, tem que começar deste início e continuar, né? É óbvio que com o tempo vai passando, a gente acaba tendo menos tempo com as crianças. Mas como que está sendo esse tempo? Que seja a leitura do dia é o teu tempo com teu filho.
Uhum.
Então, antes de dormir, pode escolher o livro. Eu faço isso com a minha filha. E ela quer sempre ler os maiores livros à noite, porque ela quer que não acabe nunca esse momento, entendeu? Então, ela quer aqueles livros informativos, bem cheios. Eu falei, não, esse não é de agora, de dormir, né?
Esse vai fazer a mamãe dormir.
Exatamente. Agora tem que ser o mais tranquilinho, né? Uma riminha e tal. Eu trouxe algumas opções aqui, vou mostrar para vocês.
Mostrei.
Que são livros... Obviamente, eles não... Não posso dizer que vai substituir a tela.
Uhum.
Mas ele vai te ajudar muito se você quiser.
Você, né, trabalha nessa editora aqui.
Exatamente. Esse daqui... Você pode abrir um pouquinho que eu vou te explicar.
Eu mostro para qual, Wagner.
Aquela ali, ó.
Pode ser. Esse Me Encontre na Bíblia. Então, é um livro bíblico que você pode levar para a igreja. Sabe quando a gente vai para o culto e a criança fica lá sem saber o que fazer? Ela vai ficar brincando com isso. Então, tem uma história... Passa mais uma.
Meu cérebro, você é pro cara do propaganda.
Chegou o seu momento, vai.
Meu assistente de palco.
Ó, então, a história da criação. Só que lá em cima tá escrito, olá, eu sou o Davi. E vai contar da história de Davi. Não é a história de Davi. Daí a criança já vai ter que entender isso, que ele tá misturado em outra história.
Olha que legal.
Então, ele tem que identificar onde é que o Davi tá. Então, todas as histórias estão misturadas. Ó, o Daniel tá misturado na Arca de Noé. E ali tem elementos pra criança encontrar. Se ela riscar só aqui...
Os elementos,
exato,
dessa
confusão.
Essa coluna ali estão no desenho.
Exato. Então, a criança vai brincando, vai ticando, vai, né, sozinha. Mesmo que a criança não saiba ler a história, ela vê os ícones aqui, separados, e consegue procurar ali na imagem. Então, não importa a idade, se ela sabe ler ou não. Então, é um livro simples, que é só capa dura, folha simples, normal, mas é um livro interativo.
Cara, o Luca vai ficar...
O Luca vai ficar louco com isso aqui.
Pois é.
Ó, esse outro aqui, Wagner.
Vamos lá.
Ele também é o mesmo formato, só que ele tem algo a mais. Ele tem abas, ele tem uns pop-up, que é quando algo sai da página, né? Então, é um livro com mais texto, já é para crianças maiores.
Tem um pop-up aqui.
É, aí tem uma aba aí, pode abrir. Isso. Então, a criança fica ali
demais.
Por horas. Existe uma história que são duas irmãs querendo descobrir como que os alimentos chegam no mercado. Então, elas vão descobrir sobre a polinização. E a gente descobre vários animais que são polinizadores. Eu nem sabia. Descobri, inclusive, quando a gente estava fazendo o livro. E vai mostrando as partes da planta. E todos os elementos que aparecem, os personagens, desde a borboleta até a minhoca. Aí, ó, esse é um pop-up, quando salta assim da página. Então, ele também é um polinizador, né?
Quem é polinizador?
O macaquinho, é.
O macaco?
Aham. Porque
era
todos...
só passarinho.
É, eu também achava que era passarinho, abelha.
Passarinho, abelha.
Porque eles comem a fruta e levam para outro lugar. Né? Então, eles estão semeando, tá vendo?
Não aprendeu o que tinha que aprender quando era criança.
Então, assim, as crianças... Ó, o morcego é um polinizador. Abre essa aba da carinha dele, que mostra ele aí na...
Aqui, ó.
Então, assim, é um livro fantástico, que encanta os adultos e as crianças ficam... Obviamente, esse livro você não vai ler na hora de dormir.
Sim.
Se quisesse ler, leria uma dupla, né? Abre a página, lê aquele pedaço e é legal para a criança também esperar. Então, a gente, amanhã...
Continuamos no próximo dia.
A gente vê do que mais vai falar.
Anne, uma coisa que eu percebi lá em casa é que esse é um momento tão legal para a criança que os meus filhos pedem assim, mamãe... Vem ler pra gente. A gente tem tipo um... Tem um espaço lá em casa que a gente coloca uma rede, né? Nós somos do Nordeste, a gente gosta muito de rede. Então, a gente coloca a rede, a Flor deita com os meninos e eles ficam lá deitados com ela, ela fica lendo. E dá pra perceber, assim, como eles gostam. Eles ficam aconchegados no braço da mãe.
Porque a gente não tá no celular.
É.
A gente, né?
Uhum.
Porque nós não queremos que eles fiquem, mas também...
Mas a gente fica.
Só que eles não entendem que aqui no celular a gente marca consulta, a gente paga uma conta.
Uhum.
Eles não entendem tudo isso. Então, é legal também, até quando a gente está no celular, falar só um minutinho que eu preciso pagar essa conta e eu já vou lá. E ter momentos que você vai ficar sem celular, como a hora do
leitura.
Almoço, o horário do jantar.
Uhum.
Ninguém vai mexer no celular aqui. E nessa hora da leitura, obviamente, você nem vai levar celular.
Sim.
Entendeu? Então, assim, a criança, ela almeja isso. Aqui, só pra terminar desse, vai. Tem uma...
Deixa eu abrir aqui que eu gostei desse papel meu.
Bem no comecinho tem uma abelhinha que ela solta. Deixa eu ver, acho que é a próxima... Uma antes dessa.
Antes dessa.
Tem uma abelhinha que você solta. Não, acho que é depois.
Dá pra Anne, vamos ver.
Vai, Anne. Eu tô meio enrolado.
Deixa eu ver. Aqui, perdão. Essa abelhinha, ela vai ser destacada.
Não, a gente não consegue ver, Anne. Volta pro Felipe
aqui,
agora.
Aí, ó. Aqui, ó. Ela vai ser destacada aqui. E você coloca num pincel. E aí a criança vai ser a polinizadora. Porque ela vai com essas cerdinhas numa plantinha, leva pra outra. Então, ela vai fazer o trabalho da abelhinha.
Que
isso
demais.
Isso é fantástico.
A criança tá fazendo alguma
Exatamente.
coisa, né?
Sensacional. Aí tem esses outros aqui que
então,
são...
Todos, eu trouxe... A gente tem vários livros, né? Já tem mais de 40 sendo vendidos agora. Mas eu escolhi esses que são os mais interativos que a gente pode pensar em coisas para fazer depois.
Tá, a mãe tá louca agora lá assistindo. Onde é que compra esse negócio aí?
Você pode comprar no site da Cantinela Editora. Ou, se você for nas minhas redes sociais, que chama Anne Inventa, já tem o link ali, você pode ir já direto na loja ou comprar e você já compra com desconto, todos os livros com 10% de desconto.
Qual é o...
Anne 10.
Anne 10.
Se não aparecer o desconto, você escreve Anne 10, que daí já
Anne
dá o
10,
desconto.
Anne 10, tá bom. Anne 10.
Então, esse daqui é o cachorrinho vai passar um tempo na casa da avó. Estamos falando de férias, né? Ó, foi passar férias na casa da avó. E aí, ele vai perguntar também de como que as coisas chegam no mercado. E a vovó vai ensinar para ele como...
Então,
fazendo,
aqui, ó.
Plantando. Ó, eles vão plantar tomates no potinho de iogurte. Isso é uma coisa muito legal de fazer com as crianças nas férias, tá? Porque o tempo que você vai ter com elas ali, já brotou alguma coisa. E elas vão ter que cuidar, vão ter que regar. Isso é uma coisa bem legal. E aí, ele vai ter que esperar, ele volta pra casa com aquela planta. E ele tá crescendo, tá cheio de aba também. Aqui, aí, no final, baixa assim o livro, isso. Ah. E aí, no final... finalmente deu tomate, né? Ficou maduro. E é fantástico. A criança teve que esperar. Ó, ele passeou no mercado, ele escolheu a semente, ele escolheu o adubo, o potinho, ele furou esse potinho. Então, assim, envolver as crianças nas coisas simples da vida. Por exemplo, fazer o almoço em família. Eu sei que vira causa, eu sei que tem muito medo. Mas alguma coisa dá para eles fazerem, entendeu? A criança, ela quer participar. Se você transformar tudo numa brincadeira, até tirar o lixo do banheiro vai ser uma diversão, entendeu? Então, depende da gente, se a gente ficar...
Cara, você falou um negócio agora que eu escuto muito lá em casa. Porque eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas vou dar um testemunho. Vou chorar. Cara, colocar um menino para tomar banho é um negócio assim.
E depois não quer sair também, né? Tem isso.
Tem isso.
É da mesma turma lá?
É da mesma fábrica. Não quer entrar e
não
quer sair.
E assim, a Flor diz assim, faz brincando, desafia eles. Quem vai chegar primeiro no banheiro, quem não sei o quê. Quem consegue fazer isso primeiro. Só que assim, cara, eu não sou...
Às vezes precisa ter uma energia, né? Tá. Você quer falar, vai tomar banho e pronto.
Não, a minha assim, vamos e tal. Tem uma hora que eu levanto ele do chão assim, aí vai todo mundo.
A Flor
diz assim, não sei o que, não sei o que, sai todo mundo correndo pro banheiro. Até eu tenho vontade de sair correndo pro banheiro. É um negócio, tem que ter uma
habilidade. Mas é que assim, ó, tem dois lados, tá? vamos ser sinceros, somos humanos, não tem como todos os dias eu ser a professora Helena de carrossel. Olha só.
Eu amei.
Até porque nem com as crianças.
Os adolescentes
assim...
não sabem o que é essa referência. Você procura na internet.
Porque
tá bom?
Teve depois de novo. Não é o da nossa época.
Mas não é a professora Helena original.
Ah, é outro nome.
Não, deve ser o mesmo nome, mas a professora Helena original era maravilhosa.
Então, assim, isso é uma coisa até que os pais acham que os professores de educação infantil são assim o tempo inteiro. Tem gente que é. Eu não era, de falar. Crianças, agora é a hora de guardar. Você pode falar, vamos guardar, vamos cantar uma música. Se a criança enrola, eu já falava, ô, quer um convite? Tá esperando chegar o quê? Uma carta aí pro senhor levantar e fazer o que eu tô pedindo? Ou tá na hora de entrar? Eu preciso anunciar no megafone pra, pra senhora... Eles adoravam, que eu chamava de senhor, senhora, homem, mulher. Bora, mulher, vambora, não sei o quê. Na brincadeira, e aí as coisas acontecem. Então, quando você faz mais as coisas brincando, naquele dia da correria que você precisar falar, vai tomar banho agora. Porque a mamãe tá pedindo. Agora. Eu vou contar até três. Tá tudo bem. Agora não dá pra ser sempre assim, você entendeu?
Hoje, quando eu tava... Eu fui levar o meu filho num compromisso, e aí a Sofia ia ficar em casa e eu ia vir trabalhar, né? Aí eu entrei no banheiro deles pra... pentear o cabelo do Miguel. Aí tava com o cabelo da Sofia na pia. Aí eu peguei e falei assim... Filha, você não sabe o que aconteceu. Aí ela, o quê? Eu falei, eu acho que o seu cabelo, que você jogou no lixo, ele pulou de volta na pia, não é possível? Aí ela já me olhou com a cara assim. Falei, filha, joga lá e fala pra ele que não é pra ele voltar. Aí ela pegou, jogou e falou, eu não falei nada.
Esse é o dia da paciência.
É. Aí, só que aí, a gente... tinha saído ontem à noite, tava cheio de coisa dela na pia do banheiro. Tinha creme, porque já é menina, né?
Menina,
então, tinha
de
creme pra
menina.
Isso, creme daquilo, um gloss não sei o quê, um outro negócio. Falei, filha, olha, não sei o que tá acontecendo hoje. Eu acho que as suas coisas que você guardou ontem pularam do guarda-roupa, vieram andando até o banheiro aqui, além do seu
assim,
cabelo.
Pai, pai, para, pai. Quando ela...
Não, ela foi com uma cara assim, tipo... Tá bom, vou guardar. Mas
é um desafio, mas a gente consegue levar um pouco mais de humor, entendeu? Fazer uma gracinha, que daí a criança vai lá e faz. Não precisa ser sempre assim, óbvio, eles precisam obedecer. Às vezes tem a hora da pressa. Eu já falo isso pra minha filha. Tem hora que eu não vou conseguir te explicar. Tem
só obedece.
Porque eu tô falando.
Uhum.
Sempre que eu puder te explicar, eu vou. Acontece que os pais estão sempre na correria... E não, nunca explicam nada. É sempre, pega lá, por favor. Ai, meu Deus, já falei 1 milhão de vezes. Vai lá, o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa entender também. Pensa que saco que é ser criança.
Deixa eu mostrar mais esse aqui, que eu achei
esse
muito,
é fantástico,
muito legal. Ó, minha primeira bíblia. É divertida e interativa. Já tem uma arca de Noé aqui, ó. Meio que o barquinho tá indo na água,
mexe.
Ó. Mas aí tem todas as histórias bíblicas, as principais, e tem essa interação. Então, por exemplo, aqui tá falando da criação, ó. Aí... criou o homem, e viu que tudo era
exatamente.
Bom, tem uma abinha. Aí, quer ver, deixa eu ver aqui o de Jonas, que eu achei
esse
muito
é meu preferido
sensacional.
Também.
Olha aqui, ó. Tem a... Deixa eu voltar aqui, porque eu já tava brincando.
Conta a história de Jonas, e aí tem a interação, né? Ó,
aí a baleia, ó, tá aqui. É difícil, porque é o contrário quando a gente vê. Vai lá, Felipe. Aí, ó, ele vai comendo. Ah, mas esse você tá tampando a imagem, tem um negocinho aqui,
aqui do
ó.
Lado, ó. Mexe aqui.
Aqui, aqui. Ah,
ó, Jonas.
Olha lá.
Tá vendo? Engoliu, criança, Jonas!
Engoliu
o
Jonas. Cara, que massa.
Engoliu.
Aqui.
Tá vendo?
Massa,
muito legal.
Muito bom.
Cada
então,
história bíblica tem essa interação.
Exatamente. Isso daí a criança vai pra mãozinhas pequenas mesmo. Então tem textura, tem abas, tem coisinhas aqui. Ah, tá todo mundo triste porque levaram Jesus.
E é a importância de fazer as crianças crescerem no meio dos livros. A gente tava conversando aqui antes de começar sobre um livro que a gente tinha lido. Eu pesquisei aqui e lembrei do título. Chama A Família Leitora. É um livro que fala sobre a importância da leitura em voz alta para as crianças. Mas também fala um negócio interessante, assim. Que crianças que crescem tendo acesso visual a livros, elas... acabam gostando mais de livros, né? Então, é interessante você ter esses livros, assim, perto da cama do menino, numa estante, assim, perto. Ah, não tem... O quarto é pequeno, coloca, sei lá, numa
mesa,
alguma coisa
assim. Tem uma frase muito boa,
assim.
Acho que é de Queveta, esqueci o primeiro nome dela, que ela diz que o livro infantil, o livro ilustrado, é a primeira galeria de arte que a criança tem acesso.
Ah, que lindo.
Então, as suas escolhas, né? Então, para crianças menores, com menos estímulos, não tão coloridos, uma ilustração, né, mais aquarelada. Então, esses são cuidados que, às vezes, os pais não percebem, mas quem faz livros cuida disso, né? Pensando na criança menor, na criança maior, então vai ter mais texto. Uma coisa que a gente tem dificuldade recentemente é que os adultos, eles não gostam de livro que tem pouco texto, porque eles acham que é pobre.
Sim.
Sendo que um livro que é só imagem, ele é fantástico, porque você que inventa a história.
Sim.
Eu fiz um agora, vai sair ano que vem. Que é só imagem, é sequência de imagens, sequência de coisas acontecendo. Você fala assim, ah, mas eu vou trabalhar isso daqui como? Dá para trabalhar com as crianças pequenas que não sabem ler.
Elas podem
até
inventar
o quinto
a história,
ano,
né?
Que vai escrever a própria história, entendeu? Então isso é fantástico.
Gente, interrompemos essa programação. Sabe o que acontece? Isso. Olha só, que chique. Aí vai passar Arauto agora para todo lado. Vem pro lado de cá, pode pôr pro lado de cá.
Pode ser.
O que eles fazem?
Tem que cantar a música da criança.
É. Meu Deus, que bagunça! Ó, deixa eu explicar o que acontece. É, a gente tá meio que na última semana geral de trabalho aqui da Novo Tempo. O que os arautos fazem?
Pastor Gilson Brito tá aqui
Pastor
também.
Pastor Gilson também.
E Missão Charlie.
Tá todo mundo aqui. É. Aí, tudo bem, pastor? Eles passam em cada departamento cantando ao vivo pra despedir do ano,
não é isso?
É isso. Eu vi eles todos juntos ali, lembrei que mais um ano eu não estaria na minha sala e não teria arautos cantando.
Passaram na escola bíblica já, né?
Não,
já passaram
aqui a pouco.
Tá, vou lá.
Só que vocês tinham que chegar perto do microfone aqui, pra vocês cantarem pra nossa audiência aqui, ó.
A gente tá falando sobre crianças, hein? Crianças.
A gente vai cantar a música de criança?
De criança, vamos.
Falar no microfone.
Não os empeçais?
Não os empeçais.
Boa.
Eu acho que tá um pouquinho... A gente... Filho, você tem que abaixar, filho.
ajoelha aí.
Isso, vai ficar na altura do jovem em pé.
Esse não tá bom?
Tá bom.
Chega mais perto aqui.
Não os impeçais de vir, nem os estouveis aqui, pois eles é o reino que já preparei, pois eles é o reino que já preparei. Não os impeçais de vir, nem os estouveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino de meu Pai.
Gente,
nunca pensei na minha
isso,
vida
hein?
Que o Ropeal diria enquanto os arautos cantam.
Caramba. Eu já tive meu momento, Gilson Brito.
Gilson Brito.
Que isso.
Que honra ter vocês aqui, viu, gente? Que Deus abençoe
vocês. Eu sou
vocês.
Fã, eu sou fã declarado. Eu sou amigo deles, mas quando junto esses... seis aqui. Quando,
dois, três, quatro, cinco.
De matemática. Quando junto esses seis, chega a me dar um...
Ai, gente,
eu gosto demais deles.
Lindo.
Eles são igual Jesus, na minha opinião. Não tem beleza nem formosura, mas tem...
Com essa a gente vai embora.
Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Continue aí a maratona de vocês.
Ei, vão lá na Escola Bíblica daqui a pouco, só quando eu estiver lá. Quando eu estiver lá. Não, agora não. Tô lá.
Que coisa sensacional, né? Eu vi eles reunidinhos ali no corredor, falei, ah lá, vou perder, não.
Não, pensa aqui, pra eu me concentrar com você aqui, com essa pessoa aqui fazendo assim, eu fico com uma coisa.
O que tá acontecendo aqui?
Tá pegando fogo, não sei.
Um
profissional olhando só pra você aqui.
É igual alguém no ponto aqui, ó. Você falando aqui com a câmera e a pessoa no ponto. Tem que falar o coisa do
que ninguém, por essa ninguém esperava, né?
Não,
nem eu mesmo.
Não,
cara,
roupial
é especial de férias.
Mas, gente, olha só o que eles cantaram. Eu sei que criança dá trabalho. Eu sei que crianças às vezes incomodam. Mas. O reino é delas, entendeu?
É delas.
A gente precisa muito aprender. E eu tava assistindo The Chosen com a minha filha. E tem o de criança também agora. E é exatamente bem parecido, só que com uma animação pra criança. E é maravilhoso.
Ah, nunca vi.
Esses dias o Daniel tava assistindo com a Ana Clara, filha do Vinícius.
Ah, vou procurar.
É maravilhoso. São episódios curtos, de 12 minutos. E tem um ensinamento ali completo, é maravilhoso. Então... É, a menina que fica encantada quando conhece Jesus, que ela fala assim, ó, ele é um adulto que dá atenção pra criança. Olha isso. Então, será que você não tá sendo um adulto que não dá atenção pra criança, não dá atenção pro seu filho? A gente só tem.
Anne, esses dias eu... Esse é um assunto que eu comecei a estudar muito por motivos egoístas mesmo, né? Porque quando o Daniel, quando a Flor ficou grávida, eu comecei a estudar sobre essa questão de paternidade e tal. Porque antes de ser pai, eu sabia educar uma criança, né? Eu sabia tudo sobre educar a criança.
Você sabia criticar a educação
Não,
que os outros
eu
davam,
era,
inclusive.
Antes de ter filho, eu era um especialista mundial, intercontinental de educação de criança. Depois que meu filho nasceu, eu descobri que eu não sabia nada. Mas aí eu estava lendo um livro e o autor dizia assim, como é que se soletra amor para uma criança? Aí eu fiquei curioso, não, amor se soletra A-M-O-R, né? Aí ele dizia assim, não, se soletra amor para criança assim, T-E-M-P-O, tempo. Cara, isso nunca saiu da minha cabeça, assim. Como é que você diz para uma criança que você a ama? Dedicando o seu tempo para ela. E isso para mim é um desafio toda hora, porque a gente trabalha, a gente tem o que fazer, a gente tem que trazer dinheiro para casa, mas realmente eu diria que nem é um desafio, é uma missão dos pais.
Deixa eu aproveitar, porque é muito interessante isso, e para mim é um desafio, sabe? Porque eu não sou uma pessoa que consigo sentar e ficar muito tempo ali. Eu brincando, sabe? Já fiz coisas, por exemplo, a história da cabaninha com leitura, já fiz. O meu filho é aficionado por carrinho, ele ama. Ele tem até o joelho meio duro, assim, de tanto que ele fica de joelho empurrando carrinho. Hot Wheels. Tem milhões e adora. Eu tenho uma dificuldade de ficar ali um tempão
as vozes
brincando.
Tudo bem, tem gente que não gosta e não consegue fazer.
A voz nem me... Mas assim, eu ficar ali e brincando. E eu já vi vários pais dizendo, eu tenho uma dificuldade de sentar e brincar. É situação básica, um pai tem que sentar e brincar com o filho? Tem outra coisa que dá pra fazer que não seja, de repente, brincar? Como é que você vê essa situação?
Eu já escutei essa reclamação de outros pais também, assim, ai... Não, meu filho vai ter que saber brincar sozinho, que eu não gosto, eu não sei. Mas é tão bom, faz tão bem. Sabe aquele negócio que você vai fazer pelo teu filho?
Uhum.
Tudo bem, você vai fazer sem gostar. Que seja pouco, não tô dizendo pra ficar lá uma hora.
Tarde
não,
inteira.
Não precisa. Mas assim, fica ali um pouco e depois descobre outra coisa que você gosta de fazer que teu filho também gosta. Que seja ler um livro, que seja
jogar
fazer
futebol,
uma receita junto,
coisa.
Jogar um futebol, entendeu? A gente quer que a criança seja ativa, mas a criança ela não vai pra academia fazer os exercícios. Ela
Sim.
precisa o quê? Brincar, é correr, é apostar corrida daqui até o carro, na garagem, entendeu? Então, o tempo inteiro ser uma brincadeira.
Nesses meus estudos sobre paternidade, eu encontrei um livro muito legal. Esse é o meu livro, assim, que eu, de vez em quando eu volto para ele. Chama-se O Novo Papel do Pai. Foi escrito por um jornalista desses jornalistas que são especialistas em divulgação científica. E aí ele escreveu vários estudos científicos sobre o papel do pai, do pai, né? Não dos pais, mas do pai, o homem. E aí em um dos capítulos, ele fala que quando o pai brinca com o filho, qualquer brincadeira, isso afeta diretamente na capacidade cognitiva da criança. A criança vai se dar melhor na escola porque brincou com o pai. E o pai não precisa ficar lendo livros complexos para ensinar teorias complexas para o menino, não. O pai brincou, isso aumenta a capacidade de aprendizagem do menino. Eu fiquei maravilhado com
isso.
Eu
vi um estudo recente também falando sobre pai, não é sobre mãe, pai. Que crianças que tiveram a presença constante do pai são adolescentes que se colocam em menos risco. É impressionante. É o tempo de atenção do pai. E aí o adolescente não vai se colocar numa situação de risco, porque ele desenvolveu um amor à vida.
Cara, eu li um negócio impressionante nesse livro, assim, ó. Eles fizeram estudos com meninas que tinham um comportamento sexual de risco muito cedo, né? Começava a vida sexual muito cedo e tal. Elas descobriram que era a ausência do pai. E aí o cara escreveu um negócio que eu fiquei realmente impressionado. Uma menina que perde o seu pai muito cedo, perde o pai ou para a morte, ou o pai vai embora, ou é ausente dentro de casa, o corpo dessa menina, segundo o estudo lá, entra na sua maturidade sexual mais cedo. Por quê?
Encontrar esse pai, né?
Explicava do ponto de vista psicológico. A mente da criança fica pensando assim, os homens vão embora rápido. E eu preciso segurar um homem rápido. E essas crianças, adolescentes, querem segurar através de uma gravidez, de um relacionamento sexual. Ou seja, se um pai quer que a sua filha tenha uma vida sexual saudável, A melhor coisa que ele faz é abraçar, beijar, passar tempo com ela. Isso me deixa arrepiado.
Não assim, vai porque... sentir falta, não vai ficar buscando coisas nos outros. E tem um outro ponto. Se o seu pai, né, se você como pai, for muito maravilhoso, a chance da sua filha escolher alguém muito maravilhoso para passar o resto da vida é enorme.
Você cria um padrão de amor
claro,
pra ela.
Claro,
né?
Tipo, eu sou filhinha de papai, eu sou a filhota, entendeu? Assim, princesa. Eu sei o valor que eu tenho, eu sei o que eu mereço e eu não sairia de casa por qualquer coisa, entendeu? Aí o meu marido fala, mas aí também teu pai botou o padrão lá em cima. Sinto muito.
Mas ele alcançou o padrão, né?
Ele alcançou, obviamente. Então, assim, só de imaginar essas coisas, o meu filho, o meu marido já chora. De imaginar a nossa filha tendo qualquer coisa, aí ele fala, ai, não, tá crescendo, né? Ai, ai, meu Deus.
Ele certamente já falou assim, Jesus vai voltar antes.
Ai, por favor. Não,
feliz é o Felipe,
lá.
Que tem dois filhos homens, dois não vai passar por isso.
A gente
isso.
vai tentar uma menina agora, ver se vê. Mas da minha família é só homem, só macho.
A gente, quando os Arautos entraram, a gente tava bem mostrando os livros, que são da Cantinela, a editora que a Anne trabalha. E aí, Anne, também tem um... Vocês prepararam um material que é de graça, né?
É, foi assim. O nosso chefe...
Tá aqui na tela, inclusive.
Vai viajar em família e falou assim, ah, eu queria umas ideias pra fazer com as crianças, né? Porque, como todo mundo tá, vai passar um tempo na praia. E não dá pra ficar com a criança na praia o dia inteiro. Em algum momento vai ficar em casa e eu quero fazer algumas coisas com os livros. Então, nós fizemos uma seleção de alguns livros. Acho que eu não peguei nenhum desses que estão aqui, que eu trouxe diferente para mostrar para vocês.
Você não tá pensando em voltar com esses livros para casa, né?
Então...
Não, se você não tá pensando em voltar,
atenção.
Eu já estou aqui, ó.
Eu separei dois, porque a gente tem no nosso escritório um de cada, né? Mas o que eu tinha a mais, eu trouxe... Daqui a pouco eu falo quais são. Eu peguei um de cada, porque, na verdade, eu não sabia que você ia estar aqui, perdão. Então, seriam os dois pro Wagner. Mas como ele é muito generoso...
Não,
então,
sou.
A gente vai... Eu vou escolher um aqui pra ele e um outro pra você.
Muito
então,
obrigado.
Aí as crianças vão
muito
dividir
obrigado.
Com vocês.
Tá bom, muito
tá
bom.
Tá? São esses aqui. Você falou que o Daniel ia gostar muito desse, então você pode ficar com esse.
Ah, e aqui, eu já vou pegar, ó, porque pronto. O Wagner ele tem mania de pegar coisa.
Tenho mesmo, você que
um
não
pra
se curte,
cada.
Não.
Então, assim,
obrigado, Anny.
Vocês já vão ter o que fazer nas férias aí com
já tem um livro, mas tem esse aqui.
Tem. Caraca. Aí esse aqui, todo mundo pode ter, né? Então, você consegue passar aí?
Ele consegue
tá.
passar lá.
Então, ó. Essa parte aí é pra família. Então, tem lá, como que você vai contar a história? Porque tem adulto que pega um livro e já quer fazer uma coisa super mirabolante, mas não tem ideia. Isso aqui é pro pai. Então, você vai ler. Ah, é legal você... Ou cantar a história, ou você contar, você ver o vídeo. Então, ali, lembrete, você precisa ler o livro antes. Igual o filme, você precisa ler o livro antes. Você, nesse livrinho aqui, ele mostra sobre o som dos animais. Você pode falar se o som é curto, se ele é longo, vamos imitar, vamos andar igual esse animal. Então, já é uma atividade. Pode passar. E aí, depois, sim, você vai concretizar isso. Como é que era o título do livro?
Cara, legal.
Faz um desenho da história. Quem que escreveu e o que você mais gostou? Aí pode passar. E aí a criança faz sozinha, é um caça-palavra.
Legal.
Né? Então você imprime todas as atividades. Acho que tem 59 páginas, tem até o gabarito aí, né? Pro pai dar uma olhadinha. Ligar aí as formas com a sombra. Então são atividades que a criança faz sozinha. A gente falou sobre o dever de casa, né? Que é uma tormenta. Isso são coisas que a criança faz sozinha. Se ela não faz sozinha...
E gostando de fazer.
Claro. Né?
Hoje em dia, a maioria dos tablets tem aquela canetinha de pintado até para fazer também ali no...
Dá também. É uma forma
como
de usar a tecnologia.
Exato, como PDF.
Exatamente.
Né?
Então esse daí já é outro livro sobre as emoções. Você vai contar a história das emoções e você vai perguntar no livro, vocês sabem como que é mediar uma leitura? Você fez a leitura do livro e depois você vai fazer perguntas daquilo. A Nina, ela foi na casa da avó e brigou com o primo. O que ela sentiu? Que momento aconteceu?
Muito bom isso aí.
Você já fez igual? Em que momento te deixa triste? O que você faz quando isso acontece? Pode passar. Aí depois vai ser a mesma coisa. Título do livro, o que você gostou e tal. Aí tem um bingo das emoções, você recorta ali. E vai colocando conforme... Você vai colocando situações. Ai, me empurraram no parquinho, perdi minha vez na fila. Como você se sentiu? Aí pega o bonequinho e coloca no lugar certo. Você só imprimir e usar. Caça a Palavra das Emoções.
E é de graça?
De graça,
como
presente.
Como é que a gente faz? Como é que a gente faz?
A gente vai tirar uma foto depois, aqui, assim, tá, né? Deu quando acabar, a gente tira uma foto. E eu vou postar essa foto no perfil da Cantinela. Então, Cantinela no Instagram.
Cantinela
Editora, já segue a editora. E aí, você tem que seguir a Cantinela e você vai comentar na foto que a gente vai postar. Você vai escrever, eu quero. E aí, vai chegar o link pra você e você baixa.
Tá aqui.
Presente.
Cantinela Editora, né?
Isso.
Já
Cantinela Editora. Então, tem aí um jogo das emoções, você recorta, monta um dadinho, roda o dadinho. A cara que sair, vocês imitam aquela emoção. E aí, isso daqui já é outra história. Então, dos três porquinhos. A gente acha que dos três porquinhos pode dar a entender que a criança não quer uma casa de palha ou de madeira, é só a de alvenaria que serve, né? Não, na verdade, as outras não funcionaram porque eles foram preguiçosos, fizeram de qualquer jeito. Então, numa história tão comum, que a gente conhece há tanto tempo, você explora vários conteúdos, você explora conceitos importantes para a criança. Então, aí ela vai colorir, ela vai encontrar letras espalhadas...
Olha, muito bom.
Pra encontrar animais.
Que trabalhão que vocês tiveram aí pra ter essa ajuda de graça.
Ó, no perfil da Cantinela, você consegue entrar no grupo da família. O grupo da família é um grupo no WhatsApp. No WhatsApp, a gente manda essas coisas por semana.
Que isso, gente?
Toda semana a gente dá a dica de um livro,
aqui, ó,
um vídeo.
Linktree Cantinela.
Exatamente, você vai pro grupo de família. Então a gente dá a dica de um livro e mostra a atividade pra fazer.
Aqui, ó. Ah,
é muito legal, hein?
Então, nós fizemos um compilado. Nós pegamos tudo que a gente fez, né, ao longo do ano, juntamos aí e colocamos mais alguns exemplos. Então, você vai fazer a própria casinha com as crianças.
Ó, também tem um guia de leitura para bebês aqui, ó.
Muita coisa aí para vocês fuçarem.
Arroba Cantinela Editora, tudo junto.
Exatamente. Cantinela Editora.
Tá na tela aí para você que tá assistindo, não tá só ouvindo. Tá aí, arroba Cantinela Editora.
E aí, ó, você vai imprimir a casa, você vai pintar, você vai fazer, você vai encenar a história. Pode ir passando. Então, esse é outro livro. Ele fala sobre a aventura da água, o pingo, né? Então, desde a hora que ele cai do céu, ele vai deslizando. Todo o processo de evaporização, tudo acontece aí. Ele é o personagem principal, né? Então, a criança vai aprender sobre isso, você vai fazer brincadeiras. Onde você encontra a água em casa de forma... gasosa, líquida e tal. Você faz brincadeiras. Tem tanto coisas para pintar, né? Que são mais simples. Mas tem atividades mais complexas para crianças maiores, né? Vocês que têm filhos mais velhos que podem fazer
sozinhos. Aí tem conteúdo para muitos dias das férias, né?
Isso aqui você...
Legal.
Não, já salvou
tá
aí, hein?
Tá tudo aí, para as férias inteiras. Ó, você vai pintar... Você pode até... O jeito de colorir pode ser diferente. Você pode pegar alguma coisa da natureza para colar ali. Você vai usar o espaço que você tem, né? Então, você vai ligar aí...
Muito bom, Anne.
Ó, o gelo, se eu colocar muito sol no gelo, o que vai acontecer? Ele vai derreter, vai estar líquido. Então, a criança desenha ali, escreve líquido.
Tem que agradecer a editora Cantinela. Muito obrigado aí a todo mundo, Anne, você que está representando. Porque é tipo assim, salve os pais nas férias, né? Tipo, o título do livro podia ser assim, ó, salvação para os pais.
Não, e repara que não...
Não é Cristo, é a Cantinela.
Sua boia salva vidas.
E repara que não são só folhinhas, porque a criança cansa de só folhinha, né? Na escola tem folhinha, tem livro, tem atividade. Não, então tem uma vivência primeiro.
Uhum.
Existe uma contação de história. Então, você passou tempo junto. Depois, o registro é a última coisa, como deveria ser na escola, né?
Ó, como eu sou privilegiado, porque a Anne mandou aqui...
Mandou?
Eu tô te mandando.
Ah, rapaz. Ó, eu tava pensando aqui, enquanto a gente conversava, tem um cara que eu sigo que fala sobre paternidade, né? E aí, uma vez ele falou um negócio que mudou um pouco a minha perspectiva sobre olhar para as crianças. Porque eu já pensei isso, porque você é uma pessoa perfeita, eu não sou. Puxa vida, eu poderia estar fazendo uma coisa melhor. Já pensei isso. Poderia estar fazendo uma coisa melhor, eu tenho um livro para ler, eu tenho um artigo para escrever, eu tenho alguma coisa para fazer. E aí esse cara disse assim, olha, se você contar, você tem tantas férias com seus filhos. Ele falou lá o número,
São 12 verões.
12 verões, exatamente.
É o tempo da infância.
São 12 verões. Conte agora, você só tem 8. Por exemplo, com o Daniel, só tenho mais 1, porque ele já completa 11 no começo do ano que vem. Eu só tenho mais 2 verões.
Dá um desespero?
Não, com o Luca...
Nossa, me deu atento.
Com o Luca, ele tem 4, eu só tenho mais 8 verões. Então, quando eu comecei a pensar assim, puxa vida, vai passar esse negócio.
Quem é esse aí, o Pai é Pop lá?
Pai Pop, ele é muito bom. Eu esqueci o nome dele. Mas é isso, veja, vai passar esse tempo. Agora, o que me dá o maior desespero, Anne, é o seguinte. É que este tempo que eu estou achando, que eu estou gastando, vai definir, de certa forma, todo o resto da vida do meu filho. Então, assim, se eu não gastei o tempo necessário agora, se eu não ensinei o que era necessário agora, eu vou ver o meu filho vivendo infeliz, vivendo com dificuldades por 40 anos. Sei lá quanto tempo eu vou viver mais para frente vendo o meu filho. E eu não quero pensar assim, puxa, aqueles 12 anos que eu poderia ter ensinado coisas para evitar o que está acontecendo agora, eu não ensinei. Porque eu tinha um livro para ler a mais, porque eu tinha, sei lá, uma palestra para dar a mais, porque eu queria fazer determinada coisa.
É você ter consciência tranquila de isso. Saber que você fez o que você podia.
Isso.
Porque realmente, o seu filho ele pode viver até os 100 anos de idade.
Uhum.
Mas ele só tem 12 anos de infância.
Sim.
E se você reparar em todos os filmes que a gente assiste, seriado, que mostra alguém malvado, alguém perverso, toda a cena vai mostrar algo que aconteceu na infância. É. Algum trauma que ele sofreu, como que os pais trataram. Então, a infância ela é muito importante para a gente passar muito rápido, entendeu? Então, é a base desse adulto lá na frente.
A Lia Luft, ela escreveu uma frase que eu acho que condensa muito do que a psicologia ensina, do que a pedagogia mostra, do que a Bíblia apresenta sobre esse aspecto da infância. Ela diz que a infância é uma estrada que nós vamos percorrer durante toda a vida.
Toda é a base.
Massa isso aí.
É sensacional, porque realmente você, inclusive, na vida adulta, você vai tentar reproduzir o que você viveu na infância. E tanto tem coisas boas, como tem coisas que não são boas, né? Então, por exemplo, você está falando do seu marido, né, que está querendo criar esse impacto muito positivo com a filha dele, sua filha, para que ela busque um casamento dessa maneira, como aconteceu na sua vida. É um aspecto muito positivo disso. Agora, você vai para as pesquisas e o Brasil é campeão de violência doméstica, né? E aí você vai para a Lei Maria da Penha e toda essa situação. As pessoas que são abusadores ou são abusadas, elas tiveram uma infância com contato com abuso, com violência doméstica. Então, isso é muito sério. O que uma criança vive, ela vai reproduzir durante a vida adulta, e quebrar esse ciclo
é muito difícil.
É muito difícil.
Então, assim, quanto adultos, né? Se a gente teve uma infância bem vivida, tivemos a atenção dos pais e tudo, é mais fácil para a gente reproduzir, porque você teve aquilo, você só vai reproduzir. Agora, se algo que aconteceu que não foi legal, você tem que ter essa reflexão de, não, então agora isso aqui eu vou fazer diferente.
Eu não vou passar para frente.
Exatamente. Então, assim, tem uma dinâmica que o pessoal faz, assim, sobre traumas, né? É como se fosse, assim, vários potes que vai transferindo um líquido escuro, né?
Eu
vai transferindo
o
líquido escuro do bisavô para avó, para mãe, para não sei o quê. E aí, quando chega no seu filho, né? Você vai colocando esse líquido, mas você coloca muito mais líquido claro para tirar tudo isso. Então, você vai limpar todos os seus traumas. E uma coisa que eu acho importante da gente ter sempre na mente, como professor eu tinha isso, que é o melhor professor é aquele que não esquece como que é ser criança. Então, ele vai fazer as coisas brincando, ele vai ser divertido. E serve pra gente. O melhor adulto é aquele que não esquece como é ser criança. Você lembra como você era divertido? Você lembra a última vez que você subiu numa árvore? Tô falando pra vocês. Eu subo em árvores constantemente. Você lembra a última vez que você subiu numa árvore?
Não lembro.
Não. Assim, eu lembro, mas faz muito tempo. É porque minha gata subia numa árvore numa outra casa que a gente morava.
Então, assim, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar também. Será que se a minha criança, quem eu fui, viesse me visitar hoje, ela ia ficar orgulhosa? Nossa, olha como você é boa mãe, você
brinca. Ela ia me achar um tédio.
Tá vendo? O que a gente pode fazer pra mudar isso?
É.
Entendeu? Nossa, a gente gostava de brincar disso e você continua brincando. Nós gostávamos de subir em árvore e você continua subindo. Ah, a gente gostava de tal coisa e agora a gente não... Entendeu?
E a gente não tá falando de coisas que custam caro, né, Anne?
Não.
A gente não tá falando
coisa que nem
de.
Tem custo.
A gente não tá falando de uma viagem pra Disney.
Exato.
A gente não tá falando de um Beto Carreiro. Tô colocando propagandas grátis. A gente não tá falando do brinquedo mega ultra power. A gente tá falando de tempo. A gente
tô falando,
tá falando
assim,
de presença.
Se você chegar em casa hoje, quando tudo estiver escuro, e falar assim: a gente vai brincar de pique se esconde aqui em casa, no escuro. Apaga todas as luzes, todo mundo vai participar. E todo mundo vai se esconder, uma pessoa vai achar. É coisa simples. mas aquilo fica na memória. É essa memória que o teu filho, quando ele for adulto, ele vai estar conversando com outras pessoas, igual a gente está aqui, uhum. e vai falar, nossa, tem uma coisa legal que meu pai fazia. Ele trabalhava muito, mas quando ele chegava em casa, a gente sempre fazia alguma coisa junto. Apagava as luzes e brincava de se esconder, ou alguma coisa. Lembrar disso, ou ligar a lanterna do celular na cama e ficar brincando com as sombras. Né? Quando a gente era criança, uhum. fazia com a vela. Hoje dá para fazer com a lanterna do celular. Então, assim, são coisas pequenas que você tem que pensar. O que você quer colocar na memória do seu filho? Sabe? O que você quer que seu filho diga de você?
Cara, essa é uma pergunta muito profunda, hein, Anny? O que você quer colocar na memória do seu filho, né?
E tem um lance, porque aí a gente tá bem no futuro, né? A gente tá nesse filho adulto. Agora, tanto o Felipe quanto eu, a gente tá caminhando para um momento aí que daqui a pouco a gente tem um adolescente em casa, né? E quando a gente tiver esse adolescente em casa, a gente vai querer que esse adolescente compartilhe o que tá acontecendo.
Aham. Uhum.
Que
vai
conte pra gente.
Numa hora que
já foi. Então, eu não plantei essa conexão no passado e a hora que eu preciso dessa conexão, eu não vou ter.
Um exemplo, quando a gente pega a criança na escola e tá indo pra casa. Você pergunta, e aí, como foi hoje? Ah, foi legal. Geralmente eles falam isso.
Uhum.
Você quer saber mais e eles não falam. Sabe por que eles não falam? Porque eles não entendem que aquela rotina normal pra eles é interessante pra gente. Como que podemos mudar isso? Eu começo. Um exemplo. Eu vou ligar para minha filha daqui a pouco e eu vou falar: nossa, hoje a mamãe chegou de viagem, teve que ir direto para Novo Tempo. Fizeram maquiagem na mamãe e não sei o quê. E aí eu cheguei, conheci um pastor, o Wagner veio, a gente conversou, foi legal.
Arautos cantou no meio do nada.
Do nada, Arautos do Rei chegando e cantando, foi incrível. Eu preciso te mostrar. Então você conta. Você conta o que foi legal, você conta o que não foi também. Nossa, eu tava muito cansada, tava com sono, mas deu tudo certo. Eu tava com fome, mas tinha um lanchinho. Tá entendendo? Você vai contando tudo. Aí a criança começa a perceber que tudo é importante para ser falado.
É.
Então ela vai compartilhar. Nem sabe, fulana não levou o lanche, eu dividi o meu com ela. E aí o suco caiu na minha roupa. E aí a professora falou com não sei o quê. Essa é a hora que eles contam tudo. Ela já contou que um amiguinho na sala, quando a professora tá falando, dando alguma ordem, ele fica por trás fazendo isso. Nunca perguntei dos amigos, mas ela falou porque ela conta tudo. E a criança que conta tudo, que é bom e que é ruim, é maravilhoso. Porque a gente descobre coisas aí, uhum. né? Uhum. Boas e ruins. Então, assim, é cuidado. Alguém fez alguma coisa de tocou sua parte íntima, quando você entra nesses assuntos, precisa ser falado diariamente. E eu gosto de brincar com a minha filha. Quando ela não tá se tocando, eu, sei lá, abracei aqui, aí a minha mão vai descendo devagarinho. Aí ela bate. Entendeu? Eu só quero saber se tá ligada.
Uh-huh.
Entendeu? Ou porque se sou eu, Sim. vai deixar. Então, assim, e ela gosta de brincar disso. Porque ela fala, não, vamos brincar que você não me conhece, que não sei o quê. Então, você tá preparando
Sim,
pra algo. E é triste, né? Porque você prepara, porque você não quer que algo ruim aconteça. Mas e se acontecer? Seu filho vai saber o que fazer? Ele vai parar antes?
Ele
Como é que ele vai saber?
Ele vai ter abertura pra contar pra você.
Exatamente.
Né? E fora que a gente, como pais cristãos, a gente quer ensinar a Bíblia para os nossos filhos, né? E aí, fazer com que o nosso filho ame a palavra de Deus não é correndo para que ele se arrume para chegar na hora na igreja.
E a confusão é sempre sábado, né?
Sempre sábado a confusão
Acorda
é grande.
Acorda cedo todo
Pai
dia.
Mora em frente
sábado...
à igreja esse aqui.
Eu moro em frente à igreja e consigo chegar atrasado.
Quando eu era criança e dava essa confusão, minha mãe falava, é o inimigo. É o inimigo, e aí hoje eu vejo...
Não, mas eu falo pro Daniel,
incrível.
Tu acorda todo dia, 6 da manhã. No sábado, acordar 8 é difícil, cara?
Cara, eu não acredito que acontece isso lá. Porque em acontece. Casa é a mesma coisa.
Acontece.
Igual,
hoje,
igual.
De manhãzinha, a Sofia tava falando sem parar. Eu tive que falar, filha, o papai, assim, gosta de acordar só um minutinho aqui pro cérebro conectar com a alma, com o corpo. E ela, blá, 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 blá. Sábado, não tem isso. Mas o que eu tava dizendo, quando você tem esse tipo de contato... Você consegue ensinar conceitos, você consegue falar da Bíblia, você consegue falar de Jesus.
Por exemplo, na CPB a gente tem aquele quarteto, vocês brincavam quando era criança?
Quarteto bíblico?
Quarteto bíblico. Fantástico. Então, criar coisas legais para fazer no sábado, né?
Uhum.
Jogar um quarteto, ou um jogo junto, ou assistir o The Chosen para crianças uhum. no sábado, né? Ou na sexta-feira. Então, criar coisas especiais para fazer no sábado, isso faz toda a diferença. Senão vira o dia do não pode.
Temos no NT Play vários os produtos. Até aproveitando...
O incrível baú.
Tem o incrível baú. É, deixa eu mostrar aqui. Você tem um incrível baú?
Aí,
não tem, Fabrício? Olha lá, ó. Esse aqui é um programa para crianças que a gente fez no NT Kids, né? Que é o canal infantil da NT Play. A Maressa é a apresentadora desse programa. Tem o boneco, eu esqueci o nome dele agora. Porque faz tempo que as crianças já assistiram. Mas aí eles interagem e tal. E é muito legal. E tem esse incrível baú que sempre é um aprendizado. Deco. Acho que é Deco.
Eu fiz leitura labial aqui agora.
Ah,
pode
foi
ser
isso.
Beco? Pode ser.
Eu acho que é Beco. Mas enfim, alguma coisa assim. É, as crianças amaram o Incrível Baú. Tem duas temporadas lá no NT Play. A gente lançou esse ano também... Acho que eu tô com a revista aqui, ó. Porque a Escola Bíblica lançou essa revista. Rodrigo Silva Legal. Em Descobrindo Tesouros. Você tem essa aqui?
Não, acho que essa é minha, no caso, né?
É sua. Acho que você mais do que merece. Então, tem uma história aqui que é o Rodrigo com o Afonso, que é esse personagem aqui, ó. E eles vão numa grande aventura porque eles querem abrir um museu, não é isso, Pastor Felipe?
Não, eu tô olhando pro Afonso.
Tá. Aí, isso aí é uma piada interna que nós não vamos fazer. Aí a gente tem a série que a gente fez com os atores...
Ai, que legal. Esse é da Maressa ainda.
Esse é o da Maressa ainda. Acho que não sei se a gente tem esse aqui. Você conseguir colocar, Fabrício? É, daqui a pouco a gente mostra aqui um trechinho. Porque a gente tem o Pequenas Evidências. Então, quando você termina a leitura da revista, tem 10 episódios que é a continuação dessa história. Então, é sensacional. Você começa com a revista, depois você vai lá no NT Play e tem os episódios com esses personagens.
Como é que
são
de revista, hein?
Desenho animado. Você tem lá no NT Play eles como atores. Aqui, ó, Pequenas Evidências. Tem o Afonso aqui, ó, que a gente estava mostrando, e tem ele ali na tela, ó. Ele ali. Muito sensacional. Tem esse amigo dele que eu esqueci o nome agora. Lucas, talvez? Talvez o nome do ator é Lucas e eu tô chamando ele de Lucas. Enfim, mas é um conteúdo muito legal. Esse tá no NT Play. E esse aqui você pede de graça. De graça. novotempo.com/escolabíblica. Você que tá vendo a gente pelo YouTube, a gente sempre coloca o link aqui para você pedir. Se você tá só ouvindo, super fácil. novotempo.com/escolabíblica. Já é uma atividade para as férias. Tu lê isso aqui, ó. E aí depois você vai lá assistir a série que tá muito boa no NT Play também.
Muito bom.
youtube.com/ntplay e novotempo.com/escolabíblica para você pedir o estudo bíblico.
É, presentes.
Muitos,
né?
Presentes. Foi uma grande troca de presentes aqui. Foi quase um amigo secreto isso aqui hoje. Só faltou ser aquele amigo secreto das cores que tá na moda agora. Ô, Anne, e a gente tava falando, né? Não é presente caro, não é uma viagem internacional e tudo mais. Até o que a criança precisa para você sentar e brincar com ela não é também um material altamente elaborado, né? É mais criatividade do que dinheiro.
Exato. É o que você tem em casa. Pensa primeiro no que você tem em casa, o que você pode usar. Como eu falei, de brincar, de se esconder.
Uhum.
Esse dar as mãos. São coisas que todo mundo tem, né? Então, assim, a criança, ela precisa de muito menos do que a gente acha.
Sabe o que a gente faz lá em casa de vez em quando? Os meninos gostam demais. A gente enche bexiga com água. Bexiga.
Ah, lá em casa também.
Bexiga com água. Festa. E aí eu gosto dessa brincadeira, porque eu sou só o que atira, eu não sou o que recebo. Aí eles ficam... A gente tem uma rua do lado da nossa casa, assim, eles ficam correndo e eu fico tentando acertar. Assim.
Isso é memória. E você tá criando memórias nos seus filhos.
E aí o pequeno fica assim, papai, acerta no Daniel, acerta no Daniel.
Sempre o irmão quer ver o outro, né, levando.
Mas não é caro, né? Não é caro um pacote de bexiga, sei lá, R$2, R$3 e você faz a alegria dos meninos, né?
Exatamente. Eu lembro uma memória, assim, que eu tenho. Quando eu sou filha de pastor também. E a gente morava no interior do Pará, em Tucumã. E era uma cidade muito pequena que faltava luz todos os dias. Então, minha mãe criou uma rotina. Sempre depois do jantar, ela ligava as velas e a gente fazia desenhos à luz de vela. Legal. Então, era um momento junto em família, antes de dormir. Um momento que a gente estava ali, conversando, pintando. Então, eu tenho essa memória nítida. Então, era uma coisa super simples. Você pode fazer em casa, inclusive, porque as crianças nem sabem mais o que é vela, né? Acender e usar essas coisas.
Acho que é importante, a gente meio que foi falando isso ao longo desse episódio aqui, né? Resgatar muito de como era uma infância no passado. né? Sem tela.
Brincadeira de palma, brincadeira de mão, sabe? Pular elástico. As crianças hoje em dia, elas não sabem mais essas brincadeiras. São coisas folclóricas, são coisas de infância que elas são passadas como? É uma tradição, né? Sim. Então, uma geração passa para outra. Agora, se a nossa geração for a que só passou a tecnologia, vai morrer. Você entende? Que as crianças não vão saber o que é parlenda, elas não vão saber pular amarelinha, adoletar, não vão saber nada disso. Entendeu? Então, assim, nós como adultos que tivemos isso na infância, que brincamos na rua porque até era mais seguro...
Isso.
Nós precisamos resgatar isso de alguma forma, que seja brincar dentro do condomínio, que seja juntar os amigos na casa de uma pessoa específica e você brincar disso. Resgatar, lembrar, vamos brincar de queimada, vamos fazer pique-bandeira. Alguma coisa que vocês fazem, pique-alto, que seja. Mas resgatar de alguma forma a infância constantemente, porque senão o que, que nossos filhos vão passar para os filhos deles? Entendeu?
É o tempo, né? Eu guardo isso, passar tempo com as nossas crianças. Eu sempre lembro de Provérbios 22:6, porque o sábio diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é ensinar o caminho, diz assim, olha, é por lá, ó. Não, é ensinar no caminho. Você ensina enquanto está no caminho com a criança. E esse ensinar no caminho é que vai fazer uma criança passar para frente. Porque, veja, na Bíblia, a próxima geração, você pode observar isso aí, ó. A próxima geração, ela é ensinada pela geração anterior.
É.
Discipulado na Bíblia não é uma palestra onde você junta um monte de gente numa sala e você vai falar sobre discipulado. Discipulado na Bíblia é assim, a geração anterior ensinando a geração seguinte. Eu dei uma disciplina na pós-graduação do NASP, terminei de gravar esses dias, né? E uma das disciplinas foi essa questão do discipulado intergeracional, né? Tem um texto em Juízes 2... quando diz assim, olha, a geração anterior não ensinou a geração posterior. E aí você vê o livro de Juízes todo em apostasia, porque teve uma ruptura nesse ensino geracional. Então, até espiritualmente, ou melhor, eu diria, especialmente espiritualmente, se não há esse momento da geração anterior, nós, pais, ensinarmos para os nossos filhos os valores da Bíblia, esses valores não serão passados e a próxima geração será uma geração apostatada. Isso é muito, muito sério.
E é aquela pergunta, né? O que a gente quer deixar para os nossos filhos?
Exato.
E aí, o que a gente quer deixar, será que realmente é uma casa? Será que realmente são os móveis? Será que realmente é o que eu ganhei ficando horas na rede social, que eu não sei se ganha alguma coisa? Uhum. Então, é sobre isso, né? Muito mais do que qualquer outra coisa.
Você quer que seja uma boa pessoa? Você quer que... teve um vídeo que eu vi recentemente, que a diretora da escola chama a mãe e a criança, e dá uma carta, e fala assim, ó, essa carta aqui é pra você, da mãe do fulano. Aí a mãe pega, e aí a diretora vai ler, né? Então acha que o filho fez alguma coisa errada, mas essa outra mãe tá dizendo, eu queria só te agradecer pela educação que você deu pro seu filho, porque nós chegamos agora e ninguém queria brincar com ele, mas o seu filho brincou com meu filho, deu atenção. Então, assim, é saber que você consegue ser um bom exemplo, mesmo sendo imperfeito, porque a gente vai errar. E quando a gente errar, a gente precisa pedir desculpa e fazer diferente, porque isso faz parte. A criança precisa entender que também ela é imperfeita, ela vai errar, mas ela vai tentar melhorar. Eu lembro que uma vez eu questionei meu pai por que tinha tantas histórias horrorosas na Bíblia. Porque se você olhar, tem coisa muito pesada.
Tem coisas horripilantes.
Horripilante. Eu ficava assim, mas qual o sentido de ver essas atrocidades, esses negócios?
Conta a história de Davi, mas não conta tudo. Davi e Golias.
Exatamente.
Chegou a parte que a gente para. Né?
Inclusive aqui, a gente estava mostrando esse livrinho. Quando eu virei pai, foi muito interessante. Porque eu falava para minha esposa assim, a gente conta a versão bonitinha, né? Por exemplo, a Arca de Noé, que tá aqui na capa da Bíblia. É muito lindo.
Uma graça.
Deus salvou toda a família de Noé.
Que ficou?
Só que aí a gente não conta todo mundo que morreu pela apostasia de não ter aceitado a pregação, né?
A gente
então
só,
é isso.
É só dizer assim, Davi ganhou de Golias e acabou a história, mas a parte de cortar
o pescoço.
Então assim, óbvio, respeitando a idade, a gente pode cada vez falando um pouco mais. Mas quando eu questionei meu pai, eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, mas era quase no fim da infância ali. Aí ele falou assim, isso tá na Bíblia pra mostrar que eles eram imperfeitos... E mesmo assim, Deus usou. Porque na minha cabeça só tinha que ter salmos. Esteja comigo, me abençoe. Só coisa boa. Quando eu estiver triste, eu faço isso. Só isso. Só que a gente precisa entender que o erro, ele ensina. Sim. A minha filha tem uma frase que ela falava errado e eu continuo falando errado, porque eu gosto muito, que é... todo erro é um aprendimento. Tá? Então, fica aí pra você. Todo erro é um aprendimento. Você tem
muito
aprendido
bom, muito bom.
Com seus erros?
Uhum.
Então, quando a criança consegue entender isso, e nós adultos também, a gente começa a buscar algo melhor. Algo melhor até a gente estar no lugar perfeito e ser tudo tranquilo e a gente não ficar pensando em telas, porque as crianças vão estar correndo atrás do leão e nadando com o tubarão, entendeu? Então, até esse dia chegar, cada dia melhor. Hoje eu sou melhor do que ontem. E a gente segue assim.
Muito bom.
É isso.
Olha, poderia ficar mais horas aqui? Poderia. Mas a gente tem que encerrar também.
Nós conseguimos assim, a gente se conteve com os testemunhos, né?
Foi, um pouco, eu fui discreto.
Ela falou, sempre diz assim, você vai pro Hopi Hour, cuidado com o que você vai falar.
Ele já falou coisas incríveis aqui. Já revelou
uma
assim,
Uma vez chamaram a gente pra um Hopi Hour de casal. Ela disse, não
Eita,
vou, eu não sei o que você vai falar.
Não confio.
Muito perigoso, muito perigoso. Mas hoje foi tranquilo. Agora, antes de ir embora, sobre esse negócio, né? Às vezes a gente se assusta achando que os filhos da gente ainda são super pequenininhos. Eles estudam na escola adventista, né? Então sempre tem contação de história bíblica na escola adventista. E aí, sobre essa história de Davi com Golias, eu contei um dia para eles dormirem. E aí eu falei, e aí, né, Davi venceu o Golias, igual sempre foi. Aí o Miguel, e aí ele pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Aí eu falei, nossa, mas ele já tá sabendo essa parte.
Agora vai dormir com essa imagem.
Pois é, exatamente, escolhi a história errada, né? Anne, muito obrigado, que Deus continue abençoando esse trabalho incrível, produzindo livros. Mas também o trabalho que você faz nas redes sociais, ajudando tantos pais a entender esse universo, né, da pedagogia e como a gente consegue lidar com as crianças e essa super criatividade, né, em fazer as coisas. Que Deus continue te abençoando muito.
Amém. Obrigada.
Amém.
Eu agradeço.
Parabéns, viu? Parabéns. Deus vai recompensar você por esse trabalho.
Com certeza.
Amém.
Valeu, Pastor Felipe.
Tamo junto.
Boas férias, viu?
Muito obrigado. Não me chama pra mais nada esse ano.
Acabou, chega.
Chega.
Ó, ficamos por aqui. Hope não vai tirar férias, tá? A gente tem programa de Natal a semana que vem. Na outra tem programa de Ano Novo. Tô falando certo, né, produção? Aí depois do Ano Novo, você já sabe, né? Não, já sabe? Eu conto lá no Ano Novo pra você. Mas tem... calma aí. Mas não posso dar esse spoiler aqui ainda. O diretor já me segurou. Mas a gente não vai parar, tá? Tem programa de férias, tem uma temporada linda com 8 episódios que eu não posso contar hoje, mas vou contar pra você depois. Fica ligado.
Tá louco pra contar, galera. Jornalista é assim
mesmo. Quase, né? Saiu aqui, ó. Quase
notícia,
saiu essa fofoca. Então é isso. Fica com a gente. Semana que vem estamos de volta.
Valeu.
Valeu. Se inscreve no canal, você que não se inscreveu. Curte aí, viu? Pra o nosso vídeo chegar mais longe. Até lá. Tchau, tchau.
Tchau.